bom dia. Senhora Ministra de Estado das Finanças, Senhor Governador do Banco de Portugal, Senhores Presidentes da Comissão de Orçamento e Finanças, da Comissão de Economia e Obras Públicas, Senhores Deputados, a Comissão de Assuntos Europeus, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Economia e Obras Públicas decidiram organizar este colóquio sobre a União Bancária e o financiamento da economia portuguesa, com o fim de contribuir para esclarecer o ponto da situação e a importância política e económica da União Bancária para o financiamento e para as perspectivas futuras da economia portuguesa. Um tema que parece particularmente relevante no presente momento em que a economia começa a apresentar sinais de recuperação. A União Bancária visa corrigir uma distorção, um funcionamento deficiente da União Monetária, que provocou uma fragmentação financeira com várias causas, uma delas o diferente acesso a fundos nos diferentes Estados-membros da União Monetária. Costumo dar como exemplo, tenho feito em algumas reuniões internacionais, uma empresa absolutamente igual em Portugal ou na Holanda, que apenas pelo facto de ser sediada em países diferentes tem condições de acesso ao crédito diferente. Sabemos que não é apenas a fragmentação financeira resultante de diferentes percepções de riscos do país a causa disso. Há toda uma diferença de contextos que provoca diferentes percepções de risco. Sabemos também que, provavelmente, a União Bancária não nivelará imediatamente ou totalmente, não poderá nivelar o custo do crédito. Mas eu diria que é uma peça num conjunto, uma peça indispensável num conjunto, como noutro plano são também outros elementos, como um limite estável e permanente para o déficit ou um acordo em objetivos orçamentais de médio prazo. Como elementos de uma União Bancária, distingue-se normalmente três pilares: um mecanismo de supervisão único, um mecanismo de resolução de instituições de crédito e um mecanismo único de garantia. Penso que é preciso evitar o risco de uma criação deficiente de uma União Bancária limitada, ainda que se saiba que a política, e sobretudo a nível europeu, é a arte do compromisso, a arte do possível, pelo que, enfim, poderá ser o caso de, inicialmente, apenas se poder avançar com dois destes pilares. De todo modo, penso que é importante que se frise a necessidade de nos batermos por uma União Bancária verdadeira, porque só assim ela poderá desempenhar a sua função de barreira à fragmentação financeira. Poderá criar um mecanismo institucional que crie confiança e um mecanismo que não fique dependente das autorizações dos Estados-membros em cada caso, quer porque as regras prevejam essa necessidade de autorização, quer porque os montantes acima dos quais é necessária essa autorização são muito insuficientes. Temos também ouvido dizer que a União Bancária não pode ser simplesmente outra forma de criar o que em alguns países se designa como uma União de Transferências Permanente e assim de aliviar a necessidade de reformas para manter a competitividade. Penso que é preciso sublinhar que não é isso que queremos, mas antes criar um level playing field. Isso, criar um campo ou um terreno nivelado, é, penso que é preciso também frisá-lo, um direito nosso, porque está íncito na própria ideia de União Monetária sem distorções. Enfim, um conjunto de temas relevantes, eu diria mesmo decisivos, para o futuro do financiamento da economia portuguesa, que teremos hoje a ocasião de debater. Organizámos o colóquio com a seguinte estrutura: primeiro teremos intervenções institucionais de responsáveis políticos, a Sra. Ministra de Estado e das Finanças, a quem agradeço a sua presença e a intervenção neste colóquio, o Sr. Governador do Banco de Portugal, a quem também quero agradecer, a Sra. Deputada do Parlamento Europeu, Dra. Elisa Ferreira, que foi relatora e é relatora destas matérias no Parlamento Europeu, a quem quero também agradecer. Depois teremos uma perspectiva de análise académica e pericial, convidámos o professor Nicolas Véron, perito do Bruegel e do Peterson Institute, que intervirá nessa segunda sessão, onde intervirão também representantes, eu diria, dos utentes ou dos destinatários principais desta União Bancária, da Associação Portuguesa de Bancos, da Confederação Empresarial de Portugal e da DECO. Queria desejar a todos um bom colóquio e esperar que possa daqui sair uma mensagem forte no sentido da necessidade para a preservação da União Monetária sem distorções, da criação de uma verdadeira União Bancária que desempenhe como figurino institucional que contribua para desempenhar a sua função de barreira à fragmentação financeira. E passamos, sem mais, à primeira sessão. Muito obrigado. Vamos então dar início à primeira sessão, primeiro com a intervenção da Sra. Ministra de Estado e das Finanças, a quem renovo os agradecimentos, tem a palavra.
Muito bom dia. Quero começar por agradecer o convite para participar nesta iniciativa, bem como felicitar o Parlamento e, em particular, as comissões parlamentares promotoras pela organização deste colóquio tão oportuno no tema, dada a discussão em Bruxelas de questões centrais para a União Europeia, para a União Bancária. Portugal está prestes a concluir o programa de ajustamento económico e financeiro iniciado há quase 3 anos, em circunstâncias particularmente difíceis. A Europa, por seu turno, e a área do euro em especial, enfrentam também um momento decisivo, espartilhados entre um mecanismo monetário com falhas conhecidas e a dificuldade de tomar uma decisão política quanto ao efetivo aprofundamento da União Económica e Monetária. Como já tive a ocasião de dizer, as causas últimas da crise que vivemos no nosso país resumem-se a um fator: a incapacidade de adaptação à disciplina inerente à moeda única. Desde a criação do euro, em que Portugal participou por mérito próprio desde o primeiro momento, até ao eclodir da crise de que começamos a emergir, que as condições de financiamento estiveram no centro das profundas alterações que o país atravessou e contribuíram significativamente para os problemas que só tarde se manifestaram. Os benefícios da adesão ao euro materializaram-se de forma rápida e evidente. As condições de financiamento melhoraram ainda antes da criação formal da moeda única e abriram o caminho ao crescimento do investimento e à dinamização da atividade económica. Porém, a importância do cumprimento das regras foi desconsiderada e a dimensão dos desafios associados à União Monetária foi menosprezada. Estes comportamentos foram comuns a vários países do euro e estiveram na origem de muitos dos problemas que hoje se colocam a Portugal, a outros países da área do euro e à própria União Europeia. Comportamentos que passaram despercebidos enquanto o enquadramento macroeconómico permaneceu favorável, mas que se fizeram notar de forma clara num período de crise a nível global. A crise financeira iniciou-se no verão de 2007 e, numa primeira fase, traduziu-se numa redução das taxas de juros dos títulos de dívida pública, à medida que os investidores recompunham as suas carteiras, procurando os ativos considerados de menor risco. A partir do final de 2009, porém, os mercados começaram a tomar consciência da dimensão do problema gerado pelo excesso de endividamento generalizado, incluindo no setor público, e entrou-se na fase designada como crise das dívidas soberanas da área do euro. Tornou-se então evidente a fragilidade dos mecanismos de controlo das regras de disciplina orçamental estabelecidas com a criação do euro e a indispensabilidade de os reforçar sob pena de todo o projeto europeu ser posto em causa. Ao longo dos últimos anos, são muitas e profundas as transformações que as instituições europeias levaram a cabo, resgatando o euro de um fracasso que chegou a ser dado como certo e reconhecendo em definitivo que as vantagens de um espaço económico único a 28 e de uma moeda partilhada a 18 só se materializam se as regras definidas forem cumpridas por todos os Estados-membros, grandes e pequenos, do centro ou da periferia. A profunda interdependência das nossas economias faz de todos elementos críticos para a sobrevivência do sistema. Apesar das muitas críticas à alegada morosidade na reação europeia, um olhar mais atento ao muito que foi feito nestes últimos anos revela o empenho coletivo no projeto europeu e do euro em particular. Um empenho que ganha ainda mais valor quando se têm presentes as enormes dificuldades que resultam da necessidade de encontrar equilíbrios entre situações económicas muito diversas, posições orçamentais de grande solidez ou de grande vulnerabilidade, diferentes dinâmicas demográficas, distintas combinações políticas e eleições sempre ao virar da esquina em pelo menos algum dos países. A transformação da arquitetura institucional da União Europeia nos últimos anos é, porém, prova inequívoca que o empenho se sobrepôs às dificuldades e que a determinação em torno do projeto europeu se mantém firme. Criou-se um mecanismo de estabilidade europeu que assegura financiamento aos países que se encontrem em dificuldades mediante o estabelecimento de programas de ajustamento. Reforçaram-se as regras de controlo da disciplina orçamental e os mecanismos de detecção e correção de desequilíbrios orçamentais e macroeconómicos. E muitas das reformas estruturais há muito diagnosticadas como urgentes estão finalmente em marcha, embora com níveis de empenhamento diferentes. Mais ainda, ao longo de todo o processo, a posição firme tomada pelos líderes europeus e a atuação determinada do Banco Central Europeu na proteção do euro permitiram acalmar os mercados. De facto, a vontade de evitar a ruptura contribuiu de forma decisiva para a afastar definitivamente. Está tudo feito? Longe disso. Mas a União Europeia já deu provas de capacidade de que muitos duvidaram e começa agora a emergir mais forte, ainda que permaneçam no horizonte muitos riscos e enormes desafios. Um dos efeitos muito visíveis da crise que ainda persiste é a fragmentação dos mercados financeiros. No caso de Portugal, as melhores condições de financiamento proporcionadas pela adesão ao euro conduziram a um aumento do endividamento público e privado e, consequentemente, a uma amplificação do risco no sistema bancário nacional, que agiu como intermediário para o financiamento externo. No início de 2011, o país viu todas as fontes de financiamento de mercado fecharem-se, quer para o Tesouro, quer para as grandes empresas e as instituições financeiras. Só o financiamento associado ao programa de ajustamento impediu uma ruptura de pagamentos que teria causado no país uma crise de proporções inimagináveis, com consequências económicas e sociais dramáticas. Ao longo destes quase 3 anos de ajustamento, registámos progressos assinaláveis em todas as dimensões. A consolidação orçamental prossegue e o déficit reduziu-se para cerca de metade do registado em 2010. Regista-se, pela primeira vez em décadas, um excedente externo e uma capacidade de financiamento do país. O sistema financeiro está hoje mais forte e capitalizado e o processo de desalavancagem prossegue de forma ordeira. As reformas estruturais empreendidas começam a dar frutos e a recessão deu lugar a um caminho de crescimento económico acompanhado de uma redução do desemprego. No entanto, como a crise em Portugal está associada de forma determinante a fatores financeiros, o tema do financiamento da economia continua a ser essencial para que os bons resultados já alcançados se consolidem e gerem uma dinâmica cada vez mais positiva. Assinala-se que o processo de regresso do Tesouro ao mercado de capitais evolui muito favoravelmente, com as últimas emissões a registar forte procura de investidores internacionais e as taxas de juros de mercado a descer consistentemente, quer em valor absoluto, quer em spread relativamente às taxas suportadas pelos países core da área do euro. Melhores condições de financiamento do Tesouro representam melhores condições de financiamento para os bancos e para as grandes empresas portuguesas que se financiam no mercado. E melhores condições de financiamento para os bancos traduzem-se em melhores condições de financiamento para as pequenas e médias empresas. Mas apesar de todos estes progressos amplamente reconhecidos, a persistência da fragmentação dos mercados financeiros na área do euro leva a que empresas em tudo comparáveis, no que respeita a produtos, mercados, inovação e mesmo à situação financeira, desenvolvam a sua atividade suportando custos de financiamento substancialmente diferentes, apenas por estarem sediadas em países diferentes. Ou seja, uma empresa portuguesa, em tudo comparável a uma empresa alemã, encontra-se em condições de profunda desvantagem competitiva apenas porque o risco país é superior. A persistência destes diferenciais, por sua vez, reduz drasticamente a capacidade de investimento e crescimento das empresas nacionais, comprometendo o desenvolvimento da economia no seu todo e, consequentemente, da própria economia europeia. É neste enquadramento que o projeto da União Bancária que temos vindo a desenvolver se revela como o mais importante, mas também o mais urgente, de todos os passos dados para o fortalecimento da área do euro. Importa ter presente que este processo não se constrói num dia. A União Bancária assenta em 3 pilares: um mecanismo centralizado de supervisão, um mecanismo centralizado de resolução e um mecanismo de garantia de depósitos comum. O desenvolvimento de um backstop orçamental comunitário ou comum é um 4º pilar essencial à credibilidade do sistema, em particular à credibilidade do mecanismo de resolução. O objetivo central da União Bancária é conhecido: quebrar a ligação entre bancos e soberanos e combater a persistente fragmentação dos mercados. Quebrar a ligação entre bancos e soberanos garante a minimização dos custos para os contribuintes que resultam das crises bancárias, diminui o feedback negativo nas finanças públicas dos países economicamente mais frágeis, promove a concorrência saudável no mercado interno, fomenta o investimento e a criação de emprego e reforça ainda a responsabilidade do setor financeiro no seu conjunto. Neste processo, necessariamente longo e de conquistas passo a passo, foi já possível acordar a criação de um mecanismo único de supervisão bancária sob responsabilidade do Banco Central Europeu, que assenta na harmonização das regras de supervisão para toda a área do euro e reforça a credibilidade e eficácia do sistema. Foram ainda aprovadas novas regras relativas a requisitos de capital e definidos os termos comuns para a resolução de instituições de crédito. E foram reforçados os mecanismos de garantia de depósitos. Este Single Rulebook é ainda complementado por mecanismos mais intensos de articulação e cooperação entre o BCE e os supervisores bancários nacionais, que permitirão a interpretação e aplicação uniformes da legislação comum e que tornam o sistema de supervisão efetivamente único. Estão ainda a ser finalizadas as orientações que permitem a recapitalização de um banco a partir do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Não obstante estes progressos, devemos ter presente que a centralização da supervisão não passa sem a centralização da resolução e do seu financiamento, o segundo pilar da União Bancária. Esta é a discussão em curso neste momento e a próxima peça que falta no processo da União Bancária. A discussão implica definir um conjunto de regras harmonizadas a que obedeça à resolução de um banco e o seu financiamento, para que resolver um banco na Finlândia e em Portugal obedeça aos mesmos critérios de interesse público e não esteja dependente da capacidade financeira de cada Estado. E reconheça ainda que a estabilidade financeira e dos mercados bancários em particular é de interesse comum. O resultado deverá permitir que o esforço recaia unicamente sobre os agentes do setor financeiro, protegendo os orçamentos nacionais dos Estados-membros e contendo os efeitos negativos para as economias que decorrem das crises financeiras. A capacidade de criar um fundo de resolução que assegure estes objetivos em crises futuras é crítica para uma conclusão bem-sucedida deste processo. Por razões que conhecerão, as regras harmonizadas de resolução e o financiamento dessa mesma resolução constam nas propostas atualmente em negociação de dois instrumentos jurídicos distintos: uma proposta de regulamento e um tratado intergovernamental. O primeiro adapta ao contexto da União Bancária a chamada Diretiva de Resolução e o segundo define as condições em que os Estados-membros se comprometem a transferir para o Fundo Comum as contribuições coletadas junto dos seus bancos e como as utilizarão sob a direção de uma entidade autónoma e independente. Mas o Fundo Único de Resolução, pela sua dimensão face aos riscos bancários segurados, não é credível sem ser dotado de um backstop orçamental que assegure que os fundos necessários à salvaguarda da estabilidade financeira estarão disponíveis. Quebrar a ligação entre bancos e soberanos exige que esse backstop orçamental seja comunitário ou, no mínimo, comum aos Estados que integram a União Bancária, devendo o seu custo orçamental ser recuperado junto da indústria. Portugal bateu-se fortemente pela consagração dos diplomas em causa de referências expressas a esse backstop. Há, no entanto, diferentes sensibilidades entre os Estados-membros e o processo de construção europeia tem de encontrar os equilíbrios que permitem avançar. Não se pode agradar integralmente a todos. O terceiro pilar da União Bancária é a centralização dos mecanismos de garantia de depósitos, que permita assegurar e salvaguardar integralmente, da mesma forma, todos os depósitos e que torna a indústria bancária responsável solidariamente por essa garantia. Lamentavelmente, não está definido um calendário para o avanço nesta vertente, o que deixa incompleto, mais uma vez, o projeto de integral União. Portugal tem estado completamente empenhado em contribuir para soluções adequadas, equilibradas e eficazes, conscientes que estamos da necessidade de ultrapassar os constrangimentos que as dificuldades de financiamento causam às empresas nacionais e ao percurso de recuperação que estamos a iniciar. O debate aberto, esclarecido e construtivo do processo de criação da União Bancária é fundamental para que prossiga no bom caminho e para que possamos participar na construção de um período pós-crise mais competitivos, mais fortes e, sobretudo, assentes em bases mais sólidas. A concretização de uma real e efetiva União Bancária é um dos instrumentos que nos permitem almejar ao crescimento económico inclusivo e completo e é uma condição decisiva para que esse mesmo crescimento seja sustentado. A oportunidade do presente debate resulta, pois, plenamente demonstrada. Muito obrigada.
Tem a palavra seguidamente o Sr. Governador do Banco de Portugal.
Pois é. Bom dia a todos. Cabe-me agradecer o convite à Assembleia da República e muito particularmente dos senhores presidentes da Comissão dos Assuntos Europeus, da COFAP e da Comissão de Economia e Obras Públicas, pelo convite e sobretudo pela iniciativa que tomaram de promover esta discussão. Como é normal no meu caso, eu farei uma intervenção livre, deixando a minha comunicação no site do Banco oportunamente. Caso contrário, não conseguiria limitar-me aos 15 minutos que me estão alocados. Eu acho que há 6 questões que importa neste momento ter presente. A primeira, uma união bancária, porquê? A segunda, porquê agora? A terceira, qual é o impacto que ela vai ter em termos de estado estacionário ou em velocidade cruzeiro? Quarto, que tipo de união bancária? Quinto, como é que se vai fazer a transição para a união bancária? E a sexta questão, que é também importante, que é saber como é que estamos preparados para fazer face a este processo de transição. Em primeiro lugar, união bancária porquê? A união bancária é necessária por uma razão muito simples, é que uma união monetária sem união bancária constitui a prazo um dueto inconsistente. Porquê? Porque à mínima perturbação nos sistemas bancários nacionais, a transmissão da política monetária não se faz e, portanto, um espaço que devia ser um espaço único em termos de condições monetárias fica perturbado e fragmentado. Foi o que aconteceu no caso da União Monetária depois do início da crise financeira. Isto pode acontecer por duas razões, que aliás se verificaram, ou acontece porque do lado soberano há uma crise de dívida, um aumento de spread que se transmite aos bancos e os bancos deixam de ter acesso aos mercados de financiamento por grosso e ao mercado interbancário, ou acontece o contrário, como aconteceu num dos Estados-membros que não vou nomear, o sistema bancário entra em dificuldades, o soberano é chamado a intervir, a sua dívida pública aumenta exponencialmente e de um determinado momento transmite-se do sistema bancário para o soberano um problema que os acaba por envolver os dois. O que significa que no final do processo a economia quer dependa do soberano porque é fornecedora de bens, quer não dependa, está a pagar as implicações e as consequências desta relação que se estabelece entre o soberano e o sistema bancário nacional. E porquê que há esta relação? Porque um banco, contrariamente a uma empresa de automóveis ou uma empresa de construção, não pode ser deixado cair sem se medir as consequências. Porque um banco é uma peça-chave da transferência e da utilização da poupança do dado país. A poupança é confiada aos bancos e é através dos bancos que é investida na economia. Este processo de confiança nos bancos para efeitos da alocação de poupança e o papel que cabe aos bancos depois no investimento desta mesma poupança através da economia real é um processo-chave para o funcionamento de qualquer economia moderna. Não é pensável uma economia moderna funcionar sem este papel dos bancos e, de uma forma geral, do sistema financeiro. O que é que acontece? Os bancos não exercendo este papel, o financiamento da economia fica posto em causa e, por via de regresso, aprofunda-se a própria recessão económica. E o que nós constatamos na União Europeia, no caso da União Monetária, porque é nesse contexto que nos compete analisar, é que, de um momento para o outro, as condições de financiamento das economias se alteraram profundamente e se tornaram muitíssimo diferentes. Tornaram-se muitíssimo diferentes porque ou o soberano estava em dificuldades do ponto de vista do seu rating, do ponto de vista do seu acesso aos mercados, e comunicou aos bancos essa sua dificuldade, ou os bancos tiveram essa sua dificuldade e comunicaram ao soberano. Mas no final do processo, os agentes produtivos, nomeadamente as empresas, sofrem as consequências deste mesmo processo. O que significa que, se nós queremos manter a transmissão da política monetária, temos que necessariamente cortar esta relação de contágio que se estabelece entre o soberano e os bancos. E porquê que esta relação de contágio se estabelece entre o soberano e os bancos? Porque os soberanos são os garantes, em última instância, da solvência do sistema, da estabilidade do sistema, são os garantes, em última instância, da relação de confiança que se estabelece entre o público em geral e os bancos. E é por isso que o tratamento que têm que ter os bancos, quer em termos prudenciais, quer em termos de situação de crise, é completamente diferente daquele que se aplica à generalidade das empresas. É por isso que a vida de um banco tem que ser profundamente escrutinada pelo supervisor, exatamente para evitar que se produza uma situação de sobressalto, mas também é necessário que, caso haja um problema, o soberano faça o endosso e suporte essa situação. E, portanto, é isso que nós temos que quebrar. Mas quebrar não significa anular a relação entre um soberano e um banco. Significa encontrar um outro soberano que assuma aquilo que correspondia ao soberano nacional. No processo de integração, seja ele um processo federal, seja um processo como comunitário, significa que nós temos que passar do plano nacional para o plano supranacional, do ponto de vista do endosso e do ponto de vista da garantia de confiança. O que significa, basicamente, que o cidadão de qualquer um dos Estados-membros que faz parte da União Monetária tem que ver a sua relação de confiança reforçada através de uma garantia de nível superior, que já não depende do soberano nacional, depende do nível supranacional. E por isso mesmo, a Sra. Ministra punha em evidência a importância que assume, quer a criação do Fundo de Garantia de Depósitos, quer a existência de um Fundo de Resolução, quer a existência de regras comuns de intervenção. É isto que leva a que a confiança seja a mesma em todo o lado, independentemente do território onde o banco opera e independentemente do soberano que tem a ver com esse mesmo território. Perguntam-me, mas porquê é que só agora é que este problema se colocou, isto é, quase 14 anos depois do início da União Monetária, eu diria 12 anos, porque a crise, o essencial da crise desencadeou-se a partir de maio de 2011. Basicamente porque houve um crédito que foi atribuído aos soberanos e um crédito que foi atribuído aos bancos durante aquele período que não foi posto à prova. E foi quando ele foi posto à prova que se verificou que, afinal, não eram todos tão iguais como se pensava que eram. E as diferenças emergiram em termos de percepção de mercado, em termos de percepção de risco e em termos de percepção dos aforradores. Felizmente, no nosso caso, a confiança dos aforradores manteve-se intacta e mesmo reforçada, o que se deveu, em grande medida, à qualidade da condução da política prudencial e da política financeira. Mas, noutros países, sabemos que houve perdas de confiança com consequências do ponto de vista da canalização da poupança e do próprio financiamento da economia. Portanto, só agora, porque só agora é que a falha da União Monetária se evidenciou. Ela estava lá, mas só agora é que ela se evidenciou. O qual é o impacto que vai ter, que é a terceira questão, que se coloca, qual é o impacto que a União Bancária vai ter sobre o funcionamento das economias e sobre o financiamento de cada um dos grandes setores. Em primeiro lugar, vai divorciar as condições de financiamento das empresas das condições de financiamento do soberano local. Podemos ter empresas a financiarem-se em condições melhores do que o soberano local, porque o seu rating não está limitado pelo rating, ou seja, pela credibilidade do soberano. Isso é uma consequência normal que se verifica em qualquer uma das uniões bancárias que conhecemos. Em segundo lugar, vai também tornar o soberano imune a acidentes que aconteçam no sistema bancário. Eu podia agora citar literatura vasta, mas, por exemplo, só para citar um exemplo, durante a crise financeira, o Estado de Nevada teve grandes falências no seu território e o Estado de Nevada não teve que recorrer ou não teve que acorrer a nenhum desses casos, o que significa que as finanças do Estado não foram condicionadas pela saúde do sistema financeiro. Porquê? Porque o sistema de intervenção é um sistema mutualizado, é um sistema comum. O que tem como consequência uma outra questão que é muito importante é que este é um mecanismo que estabiliza o funcionamento da economia europeia e a economia de cada um dos Estados. Porque a interação entre soberano e sistema bancário aprofunda o ciclo, porque os dois impactos vão mutuamente alimentar-se no sentido negativo. Portanto, se quiserem, e isto é conhecido, é uma primeira via de estabilizar a economia europeia num contexto de integração monetária. É exatamente a de criar uma união bancária. Aliás, isso está demonstrado na literatura, e, por exemplo, quando se fala dos Estados Unidos, tem mais importância a união bancária do ponto de vista da estabilização da economia americana do que as transferências do Orçamento Federal. Porquê? Porque a economia funciona independentemente, a economia local funciona independentemente do que se acontece ao soberano. Imaginem só e analisem só a situação que se passou na Califórnia, em termos de finanças públicas, e a quase, eu diria total, quase total imunidade que se registrou do ponto de vista das condições de financiamento da economia californiana privada face à crise do sistema bancário, e bancos, grandes bancos sediados na Califórnia não sofreram o mínimo porque o Estado da Califórnia estava a sofrer essas consequências. Isto põe a questão seguinte, que é a questão dos o que é que deve constituir uma união bancária. O que é necessário para uma união bancária é aquilo que assegura que este corte é efetivo. E o que assegura este corte que é efetivo é eliminar de vez a ideia de que a confiança de um depositante está dependente do soberano local. E a confiança do depositante está dependente do soberano local, se por acaso é o soberano local que tem que ocorrer, ou um problema, se esse problema se produzir. O que significa que a existência de mecanismos de garantia e a existência de mecanismos de resolução comuns e idênticos são fundamentais, primeiro, para garantir a confiança e, em segundo lugar, garantir níveis de confiança idênticos em todo o território da União e em todos os Estados, de forma a evitar que qualquer percepção de diferença gere desconfiança e desconfiança gere movimentos que, obviamente, são desestabilizadores. E, por isso, um fundo de garantia de depósitos é fundamental, um fundo de resolução é fundamental, regras comuns em matéria de resolução são fundamentais, porque, por exemplo, não é possível ter um nível de confiança idêntico se a chamada pecking order não for a mesma ou se os critérios de bail-in não foram os mesmos, porque obviamente cada um vai refletir qual é o risco associado ao quadro jurídico aplicável na sua jurisdição e, portanto, no seu banco. Isto leva a uma questão fundamental, que é a seguinte: não basta para ter uma união bancária ter um mecanismo único de supervisão. É preciso dotá-la de um mecanismo único de resolução, de um sistema de garantia de depósitos e de um mecanismo que mutualize os instrumentos de recurso caso haja necessidade de salvaguardar a estabilidade do sistema. E é neste ponto que se colocam as dificuldades da transição. E colocam-se as dificuldades da transição por uma razão muito simples, porque temos sistemas bancários com histórias diferentes, que foram supervisionados por entidades diferentes, e que, portanto, chegam ao momento desta convergência com heranças, com situações diferentes. E a primeira questão que se coloca, obviamente, na Constituição Europeia, e esta é uma questão fundamental, é que toda a solidariedade em termos da União Europeia está dependente do nível de confiança entre parceiros. A solidariedade é tanto mais fácil quanto maior é o nível de confiança. Ou, dito de outra forma, a solidariedade é tanto mais fácil quanto menor é o nível o risco moral associado, o nível de moral hazard. E por isso percebem que neste momento o exercício em que a Sra. Ministra tem estado envolvida e que não é nada fácil, em que a Sra. Deputada também está envolvida e não é nada fácil, é o de reequilíbrio entre solidariedade e confiança. Confiança entre parceiros para garantir solidariedade, e, ao mesmo tempo, disponibilidade para jogar as regras do jogo, para garantir essa mesma solidariedade. E isto implica, basicamente, três coisas que são normais na vida privada, entre empresas. Conheço eu o que está do lado de lá e que vai ser fundido comigo? O que é que lá está? Tem aquele cesto muito amassado podre ou está toda em boa qualidade? Tem aquele cesto alguma maçã que ainda não apresenta sinais de podridão, mas que a prazo vai-se revelar pouco, pouco duradoura ou, pelo contrário, se ela é fortemente sólida e garante que não vou comprar dificuldades. E isto explica o ponto em que nós estamos. O que nós estamos neste momento é num ponto em que estamos a construir um mecanismo de confiança para reforçar a solidariedade e assentar a solidariedade. Do lado da construção da União Bancária, isto tem a ver fundamentalmente com o chamado Comprehensive Assessment, ou seja, a avaliação abrangente, que significa uma avaliação dos mecanismos de avaliação de risco dos bancos, uma avaliação dos ativos e, naquela lógica de que a podridão pode estar lá e não está visível, uma lógica de testes de resiliência ou stress tests. E é isso que temos que fazer, e temos que perceber que o temos que fazer porque foi inerente à própria lógica de mutualização de risco. Tal como duas empresas, quando decidem fundir, têm que fazer uma due diligence de cada uma delas. Para quê? Para saber se aquilo que estão a comprar é aquilo que lhe disseram que iam comprar. E mesmo nesse caso, e isto é importante por causa dos períodos de transição, há necessidade de cláusulas de salvaguarda em que cada um dos vendedores assume uma parte do risco, se por acaso, num prazo determinado, o risco emergente ultrapassar aquilo que era o risco esperável. Portanto, há aqui um elemento de transitoriedade. Isto explica porque é que nós vamos ter necessidade de avançar para um mecanismo de mutualização com um período de transição em que funcionam em paralelo mecanismos comuns e mecanismos nacionais. Onde é que está o problema? O problema está no facto do tempo de transição ser excessivo, não corresponder àquilo que é necessário para assegurar esta confiança. Como sabem, os governadores dos bancos centrais têm defendido um prazo de 5 anos, e um prazo de 5 anos, no nosso entender, depois de criado um sistema único de supervisão, depois de ter sido feito o Comprehensive Assessment, e depois do próprio ciclo económico ter voltado à normalidade, será o suficiente para que tudo o que ainda é, possa ser surpresa se revele e, portanto, o mecanismo de mutualização não corresponda a um mecanismo de transferência de riscos entre parceiros e, portanto, um mecanismo que se torne instável. Eu não tenho tempo para mais, vou dizer só duas referências finais. Primeiro, como é que estão os bancos portugueses? Os bancos portugueses avançam para este processo depois de terem sido submetidos durante 3 anos um escrutínio aprofundado e alargado com 4 auditorias externas transversais a todas as áreas, a todas as rubricas do seu balanço. Registaram, como sabem, imparidades, e eu chamo a atenção que as imparidades não refletem a atividade corrente do banco, refletem a qualidade de crédito dada no passado, refletem decisões de crédito dadas no passado. Portanto, quando quisermos falar de imparidades, temos que olhar para a qualidade da decisão do crédito no período de 2004 a 2008 e não falar do crédito concedido a partir de 2008, porque não é esse que está neste momento a penalizar. Esse está a penalizar por outras razões, ou porque em volume é pequeno, ou porque a conjuntura económica envolve risco. Mas o grande grosso das imparidades remete para um passado, e um passado de crédito abundante. Os bancos foram sujeitos a análise de risco, tal como no Comprehensive Assessment, porque os seus departamentos de risco foram escrutinados, foram objeto de uma verificação da qualidade dos seus ativos, eu diria, como disse, em 4 rondas de escrutínio, e estão sujeitos de 3 em 3 meses a stress tests, ou chamados testes de resiliência. O que significa que, à partida, os bancos portugueses conhecem os mecanismos a que vão estar a ser sujeitos, conhecem a situação em que se encontram os seus balanços, reconheceram as imparidades, é de admitir, e eu chamo a atenção para isto, é admitir que possa haver aqui ou lá uma diferença, porque a parametrização não é necessariamente a mesma, ora a parametrização pode ser mais penalizadora do que aquela que foi usada, ora pode ser mais benevolente, e temos que olhar para a parametrização final para saber o que é que vai acontecer. Basta lembrar, por exemplo, que os stress tests partem da definição de um cenário adverso, e o cenário adverso é um cenário teórico e o cenário teórico depende muito do tempo em que é feito. O que gostaria de salientar é que os bancos não estão impreparados para fazer face ao processo que se vai agora iniciar. Por último, por outro lado, gostaria também de salientar isso, o Banco de Portugal não está, de forma nenhuma também, iria impreparado para fazer face aos requisitos da nova função. Primeiro, porque separou as três, quatro funções de supervisão. Em segundo lugar, porque as reforçou. E em terceiro lugar, porque o modelo que está a ser seguido pelo BCE é, em grande parte, uma decorrência daquilo que nós seguimos em Portugal. Eu não quero dizer inspirado, porque isso seria demasiado vaidoso, mas pelo menos tem muitas similaridades, muitas semelhanças com o que nós seguimos em Portugal. Por último, nós estamos não no fim de um processo, mas no início de um processo, porque a União Bancária vai trazer várias implicações do ponto de vista do funcionamento das instituições, da repartição de poder institucional, nomeadamente do poder regulatório, do funcionamento entre entidades de supervisão, e vai pôr a nu, e eu acabo aqui, um problema com que nós estamos ainda hoje confrontados, que é o facto de nós termos integração, quando construímos a União Bancária, integração bancária, mas não termos integração financeira. Porquê? Porque o mercado financeiro europeu é um mercado esquizofrénico, na medida em que as instituições que captam poupança, investidores institucionais, canalizam uma grande parte da poupança para produtos de investimento que são produzidos fora do espaço da União Europeia, e ao mesmo tempo os bancos, que têm uma capacidade de financiamento superior à sua capacidade de captação de poupança, porque uma parte dessa poupança é captada pelos institucionais, estão dependentes de mercados interbancários, sobretudo de médio prazo, que inerentemente criam um mismatch entre uma falta de casamento entre o prazo dos recursos que captam e o prazo dos recursos que afetam. Nós temos que criar rapidamente um processo de integração europeia do mercado financeiro, nomeadamente através de instrumentos que permitam às companhias de seguros e aos fundos de pensões investir em papel emitido pelos bancos, que resulta, obviamente, de empréstimos feitos à economia. Nessa altura, a poupança captada pelos institucionais financia os bancos, que, por sua vez, financiam a economia europeia. Caso contrário, temos sempre dois elementos do processo dependentes de terceiros, e isso é, em si mesmo, um canal de transmissão de choques exógenos. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Sr. Governador. Passamos então à intervenção da Sra. Deputada Elisa Ferreira.
Também eu começo por agradecer esta oportunidade de trocarmos informações sobre um assunto que é manifestamente da maior relevância, e saúdo os presidentes e os membros das Comissões de Assuntos Europeus, Orçamento, Finanças, Administração Pública, Economia e Obras Públicas, precisamente por esta iniciativa tão oportuna. No presente contexto, o Parlamento Europeu está neste processo como um ator muito responsável ou corresponsável pela construção da União Bancária e como co-legislador com o Conselho na maior parte da legislação que foi produzida no pós-crise a propósito da regulação e supervisão dos mercados financeiros, incluindo a própria legislação sobre a União Bancária. Significa isto, em concreto, que na matéria vertente sobre a resolução bancária, o Parlamento é um dos co-legisladores ao lado do Conselho, e nesse contexto eu sou a relatora do Parlamento Europeu nesse processo. E, portanto, digamos, represento aqui a posição que o Parlamento tem vindo a assumir nesta matéria, partilhando o Parlamento todas aquelas preocupações que já foram aqui amplamente explanadas pelas intervenções anteriores e que são comuns, de facto, a todos estes atores, pelo menos do seu ponto de vista da participação portuguesa. De facto, o Parlamento Europeu, já em 2010, tinha tomado uma posição, através de um relatório de iniciativa, do qual também fui relatora, pedindo à Comissão Europeia que tomasse uma iniciativa legislativa em matéria de resolução bancária. Isto precisamente porque era absolutamente necessário quebrar o tal círculo vicioso entre Estados e banca, que foi aqui tão bem descrito pelo Governador do Banco de Portugal, e era, digamos, e essa necessidade obrigava o Parlamento, já que não havia nessa altura uma proposta concreta de legislação sobre esta matéria, provocou no Parlamento a iniciativa de pedir à Comissão que agisse. E alguns dos elementos que neste momento estão presentes na legislação da União Bancária são muito bem-vindos pelo Parlamento. Regras comuns, o Common Rule Book, a existência de um supervisor único forte, e saudamos a opção pelo papel do BCE neste contexto, a alocação, a atribuição dos custos de uma falência, de uma pré-falência bancária aos acionistas e credores, portanto a internacionalização dos custos, o chamado bail-in, o estabelecimento de um fundo comum para facilitar os instrumentos de resolução financiado pelo banco segundo as suas, ou pelos bancos, segundo o seu nível de risco, e a proteção quer dos depositantes, a garantia aos depositantes e aos contribuintes de que não serão chamados de novo a envolver-se neste processo. A posição do Parlamento no que diz respeito ao momento concreto e àquilo que está neste momento na agenda, ao processo de resolução que já se segue à adoção da supervisão que vai ser, digamos, efetiva mais tarde durante o ano em curso, portanto no outono deste ano, acaba por ser uma posição muito forte na medida em que ela congrega uma unanimidade de posições por parte dos principais grupos, eu diria de todos os grupos pró-europeus, no que diz respeito à posição da Comissão que está encarregada deste processo, que é a Comissão Económica e Monetária, e que, portanto, está numa posição robusta e congregou também cerca de 3/4 dos votos no plenário e, portanto, nós, o Parlamento, quando estamos a negociar com o Conselho, estamos numa posição de unidade, apesar da diversidade partidária interna do próprio Parlamento. E porquê é que há uma pressão muito grande neste momento de finalizar esta legislação? Por um lado, porque tem sido este Parlamento que tem toda a memória da construção da União Bancária e, portanto, há de facto uma certa maturidade, sobretudo na Comissão, encarregue na Comissão Económica e Monetária, e uma grande consciência dos limites e dos objetivos que se pretendem atingir. Em segundo lugar, porque há uma grande consciência por parte do Parlamento de que, se não concluirmos durante este processo legislativo, isto é, até às próximas eleições europeias, esta legislação, haverá uma repercussão negativa sobre, a possibilidade da supervisão ser feita com toda a robustez que nós gostaríamos que ela tivesse, nós todos, europeus, precisamente porque é difícil fazer uma supervisão intrusiva e forte se não se sabe exatamente, se não se tem uma fase subsequente igualmente forte, conhecida e estruturada, isto é, se a parte de resolução não estiver suficientemente consolidada. E em terceiro lugar, porque uma das peças fundamentais de toda esta arquitetura, que é o chamado bail-in, a interiorização dos custos num processo de resolução, e que está neste momento já pré-aprovada na diretiva de resolução, essa diretiva é válida para todo o mercado interno, mas assenta toda ela em unidades de resolução de caráter nacional. Ora, se nós queremos na União Bancária ter uma supervisão única e um mecanismo de resolução único com um fundo único, então nós não podemos avançar com a diretiva de resolução assente em bases nacionais e esperar que seja possível a posteriori revê-la para fazer uma supervisão única para a União Bancária. E, portanto, há aqui uma incompatibilidade num calendário desestruturado e desarticulado entre estes dois textos legislativos e, por isso, o Parlamento está a retardar a aprovação da diretiva de resolução até ter portanto, o regulamento de resolução também finalizado. Quais são os pontos em que o Parlamento discorda do Conselho ou, posto de outra forma, quais são os pontos em que o Parlamento não está disponível para comprometer? O Parlamento quer um processo de resolução que seja credível, eficiente, previsível e que possa, digamos, resolver um banco utilizando um simbolismo durante um fim de semana, num processo de crise. Se nós tivermos, como aparece na proposta do Conselho, o envolvimento de 18 atores para fazerem a resolução de um banco, o processo não é credível. Em segundo lugar, depois de uma aplicação do bail-in, os fundos que eventualmente sejam necessários para operacionalizar os instrumentos de resolução, seja uma separação de ativos, seja a criação de um banco, um bridge bank, seja o que for, estes fundos têm de estar disponíveis desde o início do processo e terão de ser financiados por um fundo único alimentado pela indústria, de acordo com o seu perfil de risco. E a existência deste fundo, que para o Parlamento seria uma linha de crédito a ser reembolsada pelo próprio fundo através das posteriores contribuições da banca, é uma peça fundamental para a credibilidade do sistema. Depois, é absolutamente essencial para o Parlamento que haja uma garantia de uma efetiva separação desde o princípio do processo entre o envolvimento dos contribuintes e os bancos, e o mecanismo tem de ser tal que, através desta linha de crédito, essa proteção é garantida, sob pena de se reativar outra vez o processo de contaminação. E, por último, e esta é uma questão fundamental, os bancos, num processo de resolução, têm de ser tratados de forma equivalente, independentemente do país de onde são originários, ou então não teremos atingido os objetivos. Há uma quantidade de detalhes sobre os quais eu não vos vou amassar, mas que podemos detalhar no processo de discussão, mas em concreto eu diria que os pontos que neste momento estão a criar a divergência entre o Conselho e o Parlamento, mais concretamente são quem é que tem a capacidade de declarar que uma determinada instituição bancária está numa situação de não viabilidade. O Parlamento considera que tem de ser o supervisor, portanto teria de ser o Banco Central Europeu. As decisões concretas de resolução de um banco concreto não podem ser tratadas, segundo o Parlamento, ao nível de uma decisão política ou de uma decisão que pareça política, isto é, ao nível do Conselho, dos tais 18 representantes de Ministérios das Finanças, direto ou indiretamente, que são normalmente as entidades de resolução, e, portanto, não pode ser esse nível que o processo de decisão sobre concretamente como é que se faz a resolução de um banco tem de ser feito, muito menos refletindo os diferentes poderes dos diferentes Estados-membros nesse processo de resolução. O fundo de resolução tem de ter, de facto, desde o princípio, uma facilidade de crédito que lhe dê robustez suficiente para não ir apelar a contribuições dos contribuintes em fases preliminares e iniciais do processo de resolução. E, de facto, é preciso garantir que as tais regras únicas de resolução não são violadas, nomeadamente através de acordos intergovernamentais que, nomeadamente, no caso do bail-in, neste momento se começam a delinear, criando espaços de desequilíbrio de concorrência entre os bancos que estão dentro da União Monetária e os bancos que estão fora da União Monetária, impedindo, de facto, que se continue a pensar que estamos e a trabalhar, de facto, num quadro de mercado único. Portanto, estes são alguns dos elementos que, neste momento, estabelecem a divergência entre a posição do Parlamento e a posição do Conselho. A posição do Conselho reflete, a nosso ver, isto é uma perspectiva, obviamente, por parte do Parlamento, reflete a dificuldade de encontrar o tal soberano supranacional de que falava o Governador do Banco Central, que não reflita os desequilíbrios de poder internos ao processo de decisão, que neste momento é bastante marcante do processo decisório na União Europeia, e reflete também uma ausência de confiança mútua e de solidariedade, mas que não pode, sob o ponto de vista do Parlamento, ser acolhida, atendendo à necessidade de nós definitivamente introduzirmos e construirmos esta peça fundamental do funcionamento da União Monetária, que é a União Bancária. Ainda falta, e fica para a memória, e temos repetido isto várias vezes a nível do Parlamento, a União Bancária tem de ter as três componentes. Temos neste momento a supervisão única, teremos de ter uma resolução única, com um fundo único, e teremos de ter uma garantia única de depósitos. O terceiro pilar está um pouco esquecido da agenda política, mas isso não significa que ele possa ficar definitivamente esquecido. Teremos de ter a memória e a presciência suficiente para construir uma verdadeira União Bancária e esperemos que nesta fase final, que tem de ser terminada até 21 de março, haja de facto evoluções suficientes no processo de conciliação entre Parlamento e Conselho, de forma a que o próximo Parlamento tenha de facto esta peça fundamental já totalmente consolidada e que o mecanismo de supervisão que irá funcionar a partir de novembro não veja a sua credibilidade minada pela ausência de uma sequência do mesmo teor e do mesmo nível ao seu processo decisório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos aqui um conjunto de questões que tocam, eu diria mesmo, no âmago mesmo do processo de construção europeia e até do processo de preservação do que já se alcançou em termos de União Monetária. E temos previsto um período de debate que, enfim, entrando um pouco na pausa, é cerca de meia hora. Eu apenas precisava das inscrições, não sei se há desde já alguma inscrição. Tenho para já três inscrições. Eu, por uma questão de eficiência, te sugeria que as respostas fossem conjuntas. Primeiro, a senhora embaixadora de Chipre, Thália Petrides.
Muito obrigada, senhor Presidente. Só queria perguntar qual será o impacto para o cidadão europeu da União Bancária. Será uma diferença, um melhoramento da relação entre o cidadão e o seu banco? Obrigado.
Eu tenho 5 inscrições, eu sugeria que pelo menos estas 5 fossem respondidas conjuntamente, depois sem prejuízo de uma segunda ronda. Se não há... Sr. Deputado José Ribeiro e Castro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento os oradores, mas indiretamente à questão. Gostava de saber qual é o grau de probabilidade para que se chegue a acordo positivo até ao dia 21 de março, nas conversações que estão em curso nesta altura, e que esse acordo seja substancial, isto é, que não se ceda à tentação de um acordo cosmético para fazer de conta que se resolveu os problemas, as diferenças que existem, nomeadamente quanto ao mecanismo de resolução, mas sem de facto resolver, portanto, e segundo, a seguir, qual será o calendário previsível para se conseguir o Fundo de Garantia de Depósitos, portanto, o terceiro pilar concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado. Da Embaixada da Alemanha, Dr. Matthias Fischer. Não queria intervir. Eu tinha aqui a inscrição, pensei que fosse... Peço desculpa, então, foi... Há, como dizem os juristas, um erro na declaração. Senhor Deputado Costa Neves, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os elementos da mesa, Sra. Ministra, Sr. Governador, Sra. Deputada. Cumprimentar todos os presentes na sala. E sublinhar que a oportunidade desta discussão, enfim, não pode ser maior. Eu estava aqui refletindo durante as intervenções que foram sendo feitas de que realmente este é um dos casos em que é muito claro que há responsabilidades nacionais por um lado e responsabilidades comuns e da União Europeia por outros. Claro que a Sra. Ministra começou logo o seu primeiro parágrafo lembrando que estamos em programa de ajustamento económico e financeiro e que ele está terminando em breve. E ocorre-me que há duas faces da moeda e que nós estamos tentando fazer a nossa parte a duras penas e que temos a justa expectativa que a União Europeia faça a sua parte, e a sua parte neste momento mais urgente, mais essencial, é esta União bancária. Faço votos de que prevaleça o essencial das posições do Parlamento Europeu. Parece-me que a perspectiva de comunitarização deste processo e não intergovernamentalização é a única via possível de uma verdadeira União Bancária. Até aqui não fiz pergunta nenhuma, mas se os elementos da mesa quiserem fazer algum comentário, obviamente agradeço. Faço também minhas as palavras da intervenção que me antecedeu o deputado Ribeiro e Castro na pergunta em relação ao calendário e termino com uma pergunta que pode ser um pouco naif e idealista, mas parece-me que corresponde ao essencial. Para quando a expectativa de, numa mesma situação, uma empresa portuguesa ter acesso ao crédito e igualdade de condições de qualquer empresa europeia? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Galamba, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os presentes e fazer uma pergunta à Sra. Ministra das Finanças. O Sra. Ministra tem feito algumas críticas que me parecem corretas a todo este processo. Eu gostaria de lhe perguntar se não considera que haver mecanismos de supervisão europeus sem imediatamente haver mecanismos de resolução, se não é um pouco como o no taxation without representation, ou seja, nós estamos a transferir poder para a União Europeia, para uma instituição supranacional, que não terá os instrumentos para tornar efetivas as suas decisões. Isto não é só negativo do ponto de vista nacional, porque obviamente que não teremos perante uma união, uma verdadeira União Bancária, como também será negativo para a própria supervisão, porque o Banco Central Europeu, se não souber que tem instrumentos financeiros para implementar as suas decisões de supervisão, não será verdadeiramente um supervisor de qualidade e não exercerá adequadamente as suas funções. A pergunta que eu lhe gostaria de fazer, e sendo que muitas destas decisões são também tomadas no Conselho Europeu, é qual a posição do Governo português se considerar que o segundo pilar, o pilar da resolução, não é minimamente satisfatório. Porque eu entendo que sem um segundo pilar, o primeiro não vale a pena e pode ser até contraproducente. Antes de perceber um pouco melhor a posição do Governo português e, em particular, da Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu antes de dar a palavra pela ordem das intervenções, gostava só de fazer uma observação, pergunta já agora, se me é permitido, que tem a ver com uma observação que o Sr. Governador fez sobre a questão da ponderação, solidariedade por um lado e confiança, risco moral por outro. Eu queria, no fundo, perguntar se realmente o problema será só um problema de confiança ou é um problema de vontade política. É claro que a vontade política, de certa forma, depende da confiança que se cria. Mas, enfim, a União Monetária tem também... teve vantagens, basta perguntar, enfim, qualquer survey aos empresários alemães mostra que, por exemplo, ou de outros países, mostra que eles consideram que a União Monetária foi vantajosa. E, portanto, quando nós falamos do risco moral, enfim, há outros mecanismos para combate o risco moral e não apenas essa lógica de dilaceração, de destruição da cooperação, que é, no fundo, a lógica do risco moral. A pergunta que eu gostava de fazer é se é um problema só de confiança e que outras medidas, ou que nesse processo de criação de confiança, poderão ser tomadas para, digamos, aumentar esta vontade política de avançar decididamente e alargar o âmbito, a profundidade da União Bancária. Peço desculpa por intervir também neste período de debate, mas dava então agora a palavra, por ordem das intervenções, primeiro à Sra. Ministra de Estado das Finanças.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar dirigir-me, enfim, comentar todos os pontos que foram aqui abordados, e começando pela Sra. Embaixadora do Chipre, relativamente ao impacto para o cidadão europeu. A melhoria das condições de financiamento e a harmonização das condições de financiamento, significa isto, o custo de financiamento ser ajustado ao risco de cada empresa e não necessariamente ao risco do soberano, no qual o país no qual essa empresa está implementada, é fundamental para o reforço da competitividade, para a consolidação do crescimento, para a promoção do investimento, para a criação de emprego, tudo objetivos que naturalmente se traduzem em vantagens para os cidadãos e para os agentes económicos em geral. A relação entre um cidadão e o seu banco, a relação de confiança que se estabelece, sairá reforçada se a supervisão for mais sólida e mais credível, naturalmente. Felizmente, e como o Sr. Governador teve a ocasião de referir, a relação de confiança em Portugal entre o cidadão e o seu banco tem se mantido muito sólida e muito robusta. Isso é um elemento de resiliência da economia portuguesa. E o Banco de Portugal em particular, mas também o Governo, têm trabalhado no sentido de criar as condições para que essa relação de confiança se mantenha, por entendermos que é de facto fundamental para um saudável funcionamento da economia. Todas as evoluções positivas em termos da União Bancária, ao reforçarem a credibilidade e a confiança do sistema, beneficiam os cidadãos, que são naturalmente os destinatários últimos de todas estas evoluções. A pergunta do Sr. Deputado Ribeiro e Castro é muitíssimo pertinente. Eu diria que é muito provável que haja um acordo relativamente a estas matérias dentro do calendário desta legislatura do Parlamento Europeu. Há vontade política para que haja um acordo. Será, do nosso ponto de vista, um pouco curto. Mesmo, acho que ainda há margem de progressão. Nós ainda temos uma ronda de discussão, pelo menos no próximo Eurogrupo e Ecofin, que se prevê longa, pela noite dentro. Será, do nosso ponto de vista, sempre algo curto, porque preferíamos que se avançasse de forma mais rápida e mais decidida. Mas eu também me parece que não lhe poderemos chamar apenas um acordo cosmético. Acho que em boa verdade, é bem mais do que isso. Não é aquilo que nós achamos que deveria ser, mas abre um horizonte claro para que o processo se conclua e para que se chegue a bom porto. Como digo, não será o que queremos, mas será bem mais do que cosmético. Calendário para o Fundo de Garantia de Depósitos não existe. Aliás, é uma das coisas que lamentamos. É que, de facto, essa componente de um fundo de garantia de depósitos comum não tenha sido possível de concluir e, neste momento, não há um calendário. Esperamos que, na próxima sessão legislativa do Parlamento Europeu, seja possível retomar o tema e avançar rapidamente, mas não é previsível quando é que poderá estar. Não sei se, eventualmente, a senhora deputada terá alguma informação melhor do que a minha, mas eu tanto quanto sei, não é de facto possível. Eu queria também associar-me àquilo que disse o Sr. Deputado Costa Neves quanto à posição do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, e aí o papel da Sra. Deputada Elisa Ferreira tem sido determinante e muito apreciado, é muito próximo daquelas que têm sido as posições defendidas por Portugal nas muitas reuniões em que este assunto tem sido debatido, e partilhamos muitos dos pontos de vista que o Parlamento tem defendido, quase todos, enfim, há algumas diferenças, mas que não são de substância e, sobretudo, não são do core daquilo que temos vindo a discutir. E é muito importante poder contar com o apoio do Parlamento Europeu nesta matéria e na defesa de uma situação, de uma verdadeira mutualização dos sistemas bancários, para que se possa dar, de facto, credibilidade a tudo aquilo que já foi conseguido. Isto leva-me à questão colocada pelo Sr. Deputado João Galamba. Aquilo que disse é o que eu tenho referido em todas, rigorosamente todas, as discussões que têm havido ao nível do ECOFIN e do Eurogrupo sobre esta matéria. Que a transferência dos poderes de supervisão para uma entidade única, sem um correspondente financiamento único e desligado do soberano, é uma transferência de parte de uma soberania, mantendo o custo do lado do soberano. É claríssimo, essa tem sido objetivamente a nossa posição que temos repetido. Importa, ainda assim, ter presente que a supervisão centralizada é, e a criação de regras harmonizadas e que são aplicadas ou pelo supervisor central, pelo BCE, no caso dos bancos que passam a ser diretamente supervisionados, ou por efeito das mesmas regras que são depois aplicadas pelos supervisores nacionais, a criação deste mecanismo é vantajosa em si própria, na medida em que reforça a credibilidade e, atendendo a que muita desta crise que estamos ainda a atravessar é uma crise de confiança, tudo o que possa reforçar a confiança nos mecanismos de supervisão e eliminar dúvidas quanto ao rigor da supervisão em cada um dos Estados-membros, tudo o que se possa fazer nesse sentido é em si mesmo, e até sem o resto, positivo, mas é, mais uma vez, curto. Ou seja, a questão de não ter, de não haver um mecanismo de resolução comum. O mecanismo existe, mas um fundo de resolução comum imediatamente disponível com a entrada em funcionamento da supervisão comum pode pôr em causa a credibilidade dessa mesma supervisão, ou seja, pode haver a dúvida sobre se as conclusões seriam diferentes se os mecanismos lá existissem. Portanto, há essa relativa perda de credibilidade do sistema, mas é importante perceber que, mesmo sendo um mecanismo que fica aquém daquilo que seria desejável, ele representa vantagens e é um passo muitíssimo importante naquele processo que temos vindo a desempenhar. Aquilo que se perspectiva neste momento relativamente ao fundo de resolução é um processo de mutualização gradual. Como o Sr. Governador teve a ocasião de referir, e nós também o temos defendido, 5 anos é de longe mais razoável e preferível relativamente aos 10, que é aquilo que está em cima da mesa. O que me parece neste momento é que a solução de consenso será a manutenção dos 10, mas acelerando nos primeiros 5. Uma típica solução de consenso em que se encontra um ponto intermédio, não se consegue encurtar para 5, mas ao fim de 5 anos estaremos bem para lá de metade. Portanto, conseguiremos uma mutualização mais rápida, o que é, apesar de tudo, uma solução melhor. E, de facto, a impedir esta mutualização mais rápida está esta crise de confiança e o receio que alguns sistemas têm que, nos próximos anos, possam materializar-se riscos que não sejam ainda visíveis, que não sejam ainda evidentes, e que acabem por onerar outros sistemas financeiros que os próprios consideram terem sido mais prudentes ou terem sido melhor geridos, e há essa menor disponibilidade para assumir as consequências ou para partilhar as consequências daquilo que tenha sido menos bem feito. É uma crise de confiança, é isso que justifica este período transitório, aliás, como o Sr. Governador explicou e muito bem. O resultado que teremos nas próximas semanas é um passo muito importante. Não vamos poder, no imediato, quebrar esta ligação entre bancos e soberanos, mas vamos dar um passo muito importante nesse sentido e, sobretudo, vamos deixar portas abertas para que o processo continue a evoluir. Ou seja, não há nenhum dos elementos que fique definitivamente posto de parte, que tenha sido liminarmente rejeitado por qualquer dos participantes. Não fica completo, ou tão completo ainda, mas fica claramente muito adiantado e com o caminho aberto para se prosseguir, para o completar, uma vez também superada a questão da confiança. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Governador, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tomaria só três questões e duas já parcialmente foram, ou quase foram respondidas. A questão da Sra. Embaixadora de Chipre, a questão do Sr. Deputado Dr. Costa Neves e a questão do Sr. Presidente sobre a relação binómio confiança-solidariedade. Bom, em acréscimo ao que foi dito já pela Sra. Ministra, que subscrevo inteiramente, só gostaria de salientar o seguinte: em condições normais, quando atingirmos a velocidade de cruzeiro, um banco está a ser supervisionado da mesma forma, independentemente do local da sua sede. Segundo, o endosso, em termos de mecanismos de garantias, é idêntico. O que significa que a única distinção que pode haver entre bancos tem a ver com a qualidade da sua gestão, com a maior ou menor agressividade com que o fazem, e isso implica uma relação tensa, obviamente, com o supervisor e também implica necessariamente uma atenção da parte do forrador. Em condições normais, todos os depositantes têm perante todas as instituições, à partida, a mesma relação de confiança, independentemente delas se situarem num país ou noutro. E não é o país que determina a confiança, nem os mecanismos de suporte às instituições. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Dr. Costa Neves, eu chamo a atenção para o seguinte: nós vamos ter também, do ponto de vista das condições de financiamento, uma lógica assente na percepção de risco do mutuário, ou seja, da empresa ou do particular que pede emprestado, e essa percepção de risco vai ser ficar dependente de características culturais que nós temos que ultrapassar, nomeadamente características relacionadas com a organização do tecido produtivo e do tecido empresarial, com a transparência de contas desse tecido produtivo ou empresarial, com a facilidade de obtenção de informação acerca da empresa, porque quanto menos isto estiver assegurado, maior é a captura da empresa ou do cliente pelo seu banco, porque obviamente esse tem informação privilegiada. O que significa que, se nós quisermos garantir verdadeira contestabilidade do mercado de crédito em Portugal, temos que garantir que, do ponto de vista das empresas, reforçam a transparência da sua informação contabilística, reforçam a verdade da informação contabilística, a qualidade e a capacidade de fornecer informação aumenta e essa informação está no espaço público, de forma a aumentar o interesse e o apetite das instituições financeiras em financiar. E, como sabem, isto também está dependente do nível da organização e da dimensão das empresas. O que significa que é natural que as empresas de maior dimensão em Portugal sejam as primeiras beneficiárias da constituição de uma união bancária, passem a ser visitadas à distância ou diretamente pelas grandes instituições, porque obviamente têm a informação e o fator soberano nacional deixou de contar para este efeito. Última questão, e é a questão que foi colocada pelo Presidente Dr. Mota Pinto. A União Europeia constrói-se num binómio que resulta da necessidade de partilha de custos quando se tomam decisões, ou seja, solidariedade, com a necessidade de salvaguarda de fairness, justiça, nessa mesma repartição de custos, o que tem a ver com a relação de confiança. E o elemento motor neste processo é o princípio da necessidade ou o princípio da inevitabilidade. Quando é o princípio da necessidade ou o princípio da inevitabilidade não está muito presente, é muito natural que o princípio da prudência na partilha de custos limite a evolução no sentido da solidariedade. Quando o sentido da premência é grande, a tendência é para que o princípio de precaução na partilha de custos tenda a ser menos observado e, se quiserem ser realistas, têm que reconhecer que nos últimos 3 anos a União Europeia deu saltos, quer em termos institucionais, quer em termos de partilha de custos, que eram inimagináveis em 2007. Nós estamos no olho do furacão, da crise, não nos damos conta daquilo que foi feito e também estamos com a ansiedade do que falta fazer, mas quando alguém serenamente olhar para o que foi feito durante os últimos 4 anos e se colocar em 2007, vai surpreender-se. Se em 2007, e eu sou um observador muito atento, como imaginam, para as funções que exerci, muito atento da evolução da União Europeia, se em 2007 se falasse que hoje tínhamos um ESM, um European Stability Mechanism, um mecanismo europeu de estabilidade, se em 2007 me dissessem que íamos ter um tratado orçamental, se em 2007 me dissessem que estávamos hoje a discutir a União Bancária, se em 2007 me dissessem que tínhamos um supervisory board, ou seja, um conselho de supervisão, eu diria, estamos a falar de um futuro inevitável, mas que não é para daqui a 8 anos, nem provavelmente para daqui a 10. Demos saltos enormes do ponto de vista da construção europeia. E, normalmente, a questão, e a Sra. Ministra é uma testemunha presencial de tudo isto, a questão é sempre a mesma: quanto é que custa, qual é o grau de confiança que eu tenho nos meus parceiros e qual é a inevitabilidade do processo. E depois, no fim do dia, a inevitabilidade do processo comanda o equilíbrio entre o esforço que aqueles que são, digamos, objeto de menor confiança têm que fazer para fornecer confiança e o esforço que aqueles que têm mais relutância a partilhar custos têm que fazer para partilhar custos. O que significa, basicamente, que temos que ter consciência que uma União Europeia construída com base num princípio de adesão voluntária e de partilha de soberania tem necessariamente que ter presente que tem um percurso dificultado pelas diferentes histórias à partida, pelos diferentes pontos de partida, pelas diferentes preferências e pelos diferentes níveis de ajustamento ou custos de ajustamento que implica qualquer salto, seja ele em um mercado único, seja ele a União Bancária, seja a União Monetária. Agora, eu sou, e já me ouviram dizer isto várias vezes, sou um otimista, porque entendo que o princípio da necessidade, quando ele se transforma em princípio de inevitabilidade, garante quer o reforço da confiança daqueles que suscitam desconfiança, quer o reforço da disponibilidade daqueles que estão menos disponíveis para partilhar custos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elisa Ferreira.
Muito obrigada. Também eu vou tentar responder às perguntas que eu acho que têm relações umas com as outras, feitas pelo deputado Ribeiro e Castro, pelos deputados Ribeiro e Castro, Costa Neves, João Galamba e Paulo Mota Pinto, porque penso que há de facto uma grande complementaridade entre as questões que foram colocadas. Sobre a questão do grau de probabilidade de acordo, o Parlamento Europeu tem dado mostras, sobretudo nestas matérias económicas e monetárias, e já fizemos uma quantidade substancial. O Comissário Barnier dizia há pouco tempo que há 28 novos textos legislativos desde a crise, digamos assim, neste mandato do Parlamento Europeu, e o Parlamento tem dado mostras de ter uma grande capacidade de flexibilizar as suas posições para chegar a um acordo. Mas, dito isto, nesta matéria, assim como noutras, o Parlamento não está de todo disponível para se comprometer num acordo que não garanta os princípios fundamentais e os objetivos fundamentais que eu, muito sinteticamente, aqui tentei ilustrar. Portanto, que o processo de resolução seja eficiente, credível e previsível e eficaz, portanto, que haja aqui uma credibilidade, que os bancos sejam tratados de forma igual, independentemente do país de onde são originários, e que os contribuintes e os depositantes, de facto, sejam efetivamente protegidos. Porque aquilo que nós, neste momento, fizermos como concessões, que sejam violações de princípios fundamentais, ficarão para sempre no processo de funcionamento da União Bancária. E, portanto, por muito que nos custe, nós estamos disponíveis para compromissos em muitas coisas, mas não nestas matérias fundamentais e, portanto, tudo depende, digamos assim, de até que ponto é que haja também flexibilidade por parte do Conselho. E aí eu também gostava, nós discordamos provavelmente em grande, enfim, na maioria dos temas, neste em concreto, digamos, o Parlamento e a presença do Estado português nas negociações são convergentes e é uma das vozes que se ouve, é a voz portuguesa. No entanto, dito isto, e aos poucos nós fomos percebendo, porque fomos convidados, que é uma coisa também um bocado sui generis e que nós agradecemos ao Conselho, fomos convidados como observadores para os trabalhos de preparação do acordo intergovernamental e para a reunião dos ministros das Finanças ao nível do Eurogrupo Mais, e portanto estivemos presentes e só lamentamos que a próxima reunião coincida com o próximo convite coincida com precisamente a semana em que estamos em Estrasburgo e portanto no dia 10 não, lamentamos profundamente isso, mas de qualquer modo há aqui um espírito em princípio de cooperação, mas a verdade é que apesar destas divergências que se percebem dentro do Conselho, o Parlamento é confrontado com uma posição oficial do Conselho em que o Conselho aprovou a sua posição por unanimidade. E isto fez com que as negociações, apesar da pressão temporal, se tenham arrastado de uma forma completamente improdutiva, eu diria, durante 2 meses, desde o dia 18 de dezembro, à altura em que o Conselho estabeleceu a sua posição de princípio, e o dia 18 de fevereiro, em que pela primeira vez houve um mini-mandato dado à presidência grega, que no entanto, e vim ontem precisamente do primeiro trílogo após este mandato, e de facto não há trílogo, portanto as negociações que todos conhecem, não há de facto uma capacidade por parte da presidência de interpretar o mandato, embora houvesse uma esperança muito grande nesse mandato. E portanto, quando me perguntam qual é a probabilidade de chegarmos a acordo, estamos a correr contra o relógio, mas é muito importante que em algumas matérias haja um sinal mais claro aos negociadores gregos, à presidência em exercício, no sentido da viabilização dos processos e da viabilização de um acordo. Em particular, sobre o processo de decisão, decidir se um banco está em riscos de falência ou se declarar a inviabilidade de um banco ou decidir o seu processo de resolução não pode, de modo nenhum, ser uma decisão tomada através de 18 entidades de resolução nacionais em que se espera que a decisão final seja conforme a 2/3 dos votos e a 50% das, digamos, das contribuições dos bancos desse país para o fundo. Isto não é um critério objetivo, nem é um critério igual para todos os países e para todos os bancos. Portanto, não é minimamente aceitável. Assim como não é aceitável não haver desde o princípio a tal linha de crédito. Assim como, sim senhor, quanto mais se reduzir o período do funcionamento dos compartimentos nacionais, melhor, veremos o que é que se consegue fazer nessa matéria, mas também não é aceitável que a regra geral, a legislação geral, tenha uma espécie de exceção, por exemplo, relativamente aos limiares do bail-in e ao bail-in mínimo, que requer a unanimidade e que pode criar níveis de bail-in mínimo dentro do Conselho que são diferentes, digamos assim, dos que existem fora da União Bancária. Portanto, há um conjunto de detalhes, e é aí que o diabo está sempre, mas de facto há um conjunto de detalhes sobre os quais eu, digamos, e o Parlamento pede ao Conselho que claramente defina algumas margens de flexibilização para que o acordo seja possível, porque de facto é absolutamente fundamental que cheguemos a acordo até ao fim deste mandato, e é muito importante também que dentro do Conselho se perceba a diversidade de posições e que haja também aí alguma aproximação relativamente a uma posição que provavelmente não é do Parlamento, mas tem de ser qualquer coisa a meio que garanta pelo menos estes objetivos sobre os quais nós, em princípio, Comissão, Conselho e Parlamento, estamos todos de acordo. E, portanto, eu acho que o teste de viabilidade e de qualidade daquilo que decidirmos é, no fundo, saber se conseguimos cumprir estes objetivos fundamentais que são essenciais para a credibilidade da União Bancária. Quanto à data para a Garantia Comum de Depósitos, neste momento eu também subscrevo aquilo que foi dito pela Sra. Ministra das Finanças, não temos data e só espero, provavelmente, digamos, podemos todos estar atentos para que, se a Comissão Europeia na próxima legislatura não tomar essa iniciativa, se torne a fazer aquilo que fizemos neste caso, que é o Parlamento, por uma maioria qualificada, exigir à Comissão que não esqueça essa peça da agenda, porque ela era importante. E eu também subscrevo aquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Governador do Banco Central, que, de facto, independentemente destes detalhes e destas diferenças, quando nós olhamos para aquilo que era expectável que acontecesse em 2010 e aquilo que agora nós já temos em cima dos nossos ativos de legislação e de construção da Europa, a diferença é brutal. E, portanto, há que fazer homenagem, independentemente destas diferenças, enfim, conjunturais e destas dificuldades do processo legislativo, a diferença é brutal. E eu já agora faço um apelo à Sra. Ministra que, de facto, ao nível do Conselho, utilize no máximo a sua influência e a dos amigos da União Bancária para que se consiga fechar este processo até ao fim, porque era absolutamente essencial, e aí acho que todos estamos de acordo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta sessão. Eu queria só, antes de encerrar, dizer que, a meu ver, esta sessão confirma o interesse na promoção deste debate e formular um voto para que seja possível chegar a um acordo, enfim, que um acordo, como sempre, a nível europeu, um acordo possível, mas que abra perspectivas de evolução futura da União Bancária, sem que seja necessária uma nova crise em algum Estado-membro, para que a inevitabilidade deste processo, já incita na União Monetária, se torne aparente e sirva de mola propulsora. Muito obrigado.